Jesus. Amém. Alguns meses atrás, a gente estava orando como liderança e eu senti muito forte de Deus da gente estar falando sobre família. Afinal de contas, é o nosso nome, é o nome da nossa igreja, é uma coisa, é uma instituição importante na sociedade. Tanto é que a Jovem Pan diz lá, né, a família é o berço de tudo. E as pessoas precisam de uma direção em todos os níveis. Como o Crê está fazendo nos seus relacionamentos pais e filhos, como todos os nossos cursos aqui, que falam de família, que falam de casamento, ou Casados para Sempre, os outros cursos. Então são ferramentas que nós temos para edificarmos e abençoarmos a nossa família. Como termos uma família abençoada? Como a gente tem uma família abençoada? Basta vir à igreja no domingo, basta dar o seu dízimo, basta fazer um curso. Os cursos são muito bons, são ferramentas de Deus, você aprende muita coisa, mas não basta só fazer um curso. Você tem que viver isto diariamente. E uma pessoa muito importante, quando eu tive esse sentimento de Deus sobre família, na Bíblia é Abraão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 2, 2 a 3. Diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Será que Deus deu essa bênção para Abraão? E chega até a gente ou não? A família cristã é diferente? Ou não? Ou está tudo igual? Deveria ser diferente? A família cristã não tem problemas? Você não tem problema na sua família? A família cristã, onde Deus é o centro, tem problemas, mas ela é uma família cristã. Tem algumas estatísticas que falam sobre o número de divórcios no Brasil. Em 1984, tinha 30.947. Em 2007, tinha 180 mil divórcios no Brasil. Estatísticas dizem hoje... cada cinco casamentos realizados, um vai se divorciar. 20% dos casamentos terão problemas. Um dado interessante que eu estava pesquisando hoje, quando se coloca divórcios no Brasil, o Banco Interamericano de Desenvolvimento tem uma pesquisa e diz que uma das causas, você sabe qual é? Você não vai saber qual é. Uma das causas é a novela. Sabia disso? Por que a novela? Quem está dizendo isso não é a igreja, não é a Bíblia, é uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Porque os valores estão sendo trocados. E as novelas estão batendo nesses valores. Está batendo e às vezes você fica torcendo, aqueles que assistem, espero que aqui não tenha ninguém, mas vai que vem alguém, algum de outra igreja, né, sei lá. Alguém que está ali torcendo para que o homem não fique com a sua esposa, mas fique com a amante. Porque a amante era uma, de repente, uma pessoa ruim ou boazinha. E toda a trama... é em cima disso. dos valores, destruindo o casamento, destruindo os valores que são cristãos. Quem instituiu a família foi Deus, não foi o homem. A família é uma instituição divina. Eu tenho uma paciente que é advogada, e ela mexe muito com família, e disse que foram à frente do juiz lá, o casal, e ela estava defendendo a mulher, e ela na frente do juiz falou assim, eu quero 2D de você para o marido. E todo mundo ficou assim, distância e dinheiro. Isso é o que eu quero. Na frente da juiz, tudo tranquilo. E... quero 2Ds. O número de casamentos infelizes está crescendo. O número de divórcios reflete isso. E aí a gente vê as pesquisas, que aqui no Brasil não tem, mas nos Estados Unidos tem. O número de divórcios no Brasil, aliás, nos Estados Unidos, de cristão e de não cristão, é exatamente o mesmo. Significa, se Deus está no casamento ou na família, como é que nós vamos ter o mesmo número de divórcios? Aquele que se diz cristão, aquele que casa na igreja, aquele que tem um relacionamento com Deus. Significa que é uma falha em tudo, né? Ou no evangelho que está sendo pregado, ou nas pessoas que não estão sendo ensinadas, ou nos valores. Porque não pode o mesmo número de cristãos e de não cristãos terem se divorciado. Nos Estados Unidos diz que mais de 1 milhão de crianças sofrem com o divórcio dos pais a cada ano. Mais de 1 milhão de crianças. Como serão impactadas as famílias dessas crianças? Você vê nos filmes, é sempre o pai com a mãe, e aí se separam, e depois cada um faz uma família, e aí tem aquele, às vezes, o dia de ação de graças, e aquela bagunça, o pai de um com a mãe do outro, e o filho de um com... Isto é uma desgraça. Isto não está no coração de Deus. Mas os cristãos continuam caindo no mesmo erro. A Bíblia não. Algumas pesquisas dizem que 53% dos homens cristãos, se é cristão só, 53% consomem pornografia. 57% dos pastores acham que a pornografia é o que mais prejudica a sua igreja, consequentemente, o casamento. A gente fala muito do livro de Malaquias, quando vamos falar de dízimos e ofertas, mas a gente esquece de Malaquias 2,16. Diz que Deus detesta, abomina o divórcio. Deus não gosta do divórcio. Deus abomina. E por que é que os cristãos continuam se divorciando? Por que é que os cristãos continuam brigando, se separando? Cada um tem aí a sua resposta. Mas os valores cristãos estão sendo mudados. E nós, como igreja, temos que começar a declarar os valores que Deus quer para a família. Como o homem se relaciona com a mulher? Como os pais se relacionam com os filhos? Como os filhos se relacionam entre eles, os irmãos? Porque o mundo diz e prega o humanismo e o hedonismo, que o homem é o centro de tudo. Então tudo se justifica desde que o homem tenha prazer, felicidade. E aquela clássica frase que diz, mas eu tenho o direito de ser feliz. Você já não ouviu isso? Eu tenho o direito de ser feliz. Eu estou infeliz no meu casamento e tenho o direito de ser feliz. Eu estou infeliz com a minha escolha sexual e tenho o direito, se eu sou um homem, gostar de outro homem para ser feliz. E isto, mais uma vez, o mundo tem pregado isso, tem falado isso. Uma psicóloga cristã no Rio de Janeiro, não sei quantos viram isso, saiu em vários órgãos de imprensa, ela sofreu um processo no Conselho Regional de Psicologia porque ela dizia que um homossexual poderia ser se converter, poderia ter a sua vida sexual, a sua opção readequada. Se era um homem que gostava de homem, ela poderia transformar isso aí e um homem gostar de mulher, o que seria o normal. E ela é cristã, batista, e saiu inclusive nas páginas amarelas da Veja algumas semanas atrás. E o Conselho Regional de Psicologia falou: não, se o homem gosta de homem, deixa ele aí. Você não tem o direito de mexer na felicidade dele. Ela falou: não, eu só quero mexer no direito de quem não quer gostar de homem. Do homossexual que não quer ser homossexual. Eu quero trabalhar com ele. Sofreu um processo do Conselho Regional de Psicologia. Quase teve o seu CRP cassado. Então existem valores que estão sendo mudados. E nós como cristãos, o que a gente está fazendo? A gente está achando normal, você vai no shopping, vê dois homens de mãozinha dada e acha, vai com Deus, né? Você continua achando normal essas coisas? Ou você como cristão, você se indigna contra isso e você faz alguma coisa? Voltando para Abraão, ou para Abrão, Gênesis 12, aqui que a gente acabou de ler: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Nessa época, Abraão não se chamava Abraão e ele não tinha filhos. Então, esse cara é um cara diferente. Por isso que a gente vai dar uma olhadinha na vida de Abraão hoje. Abraão teve seu nome mudado para Abraão. Abraão significa pai exaltado. Abraão significa um pai de uma multidão, pai de muitos filhos. Deus mudou o nome de Abraão porque tinha um propósito: em abençoar a sua família. Agora, a gente primeiro precisa saber o que é bênção. Quando a gente fala em abençoar, o que é bênção? Muitas vezes as pessoas até mais velhas falam assim: olha, Deus, o filho está saindo, Deus te abençoe, meu filho. É tipo assim: Deus esteja com você, né? Deus te proteja, Deus te guarde. Será que é só isso abençoar? Quando você fala Deus te abençoe, não é, na Bíblia, no hebraico, não tem esse sentido tão superficial. Abençoar no hebraico é barach. Essa palavra barach possui alguns termos derivativos, como vrachá, que é bênção, berek, que é ajoelhar-se, e breká, que é tanque ou reservatório. E o que significa abençoar? Quando você está abençoando o seu filho, diz assim: conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos. O conceito de multiplicação está embutido nesse termo. Então, significa liberar para prosperar, para produzir, para multiplicar. Para variar. Então você tem essa liberdade para abençoar seu filho, sua esposa, seu marido. Não é simplesmente dizer assim: seu filho está indo para a balada, Deus te abençoe, meu filho. Como Deus te acompanhe, Deus te guarde, você volte seguro. Não é o sentido de abençoar. É liberar. Quando os judeus fazem com 13 anos o Bar Mitzvah, exatamente isso. Está dizendo assim: eu cumpri até aqui a minha missão, que é ensinar meu filho no caminho de Deus, de relacionar meu filho com Deus. A partir de agora, você está liberado. Liberado para prosperar. Liberado para multiplicar. Liberado para se relacionar com o seu Deus agora. Isso é abençoar. E Deus disse aqui para Abraão: "Sê tu uma bênção." Essa bênção, hoje a gente fala assim, né? Os crentes falam: "Eu vim buscar a minha bênção. Eu vim buscar a bênção." Não sei se você fala isso no domingo, quando está vindo para cá. Eu vou lá na igreja buscar a bênção. Mas a bênção, no hebraico, não quer dizer ter uma bênção. No hebraico, é ser uma bênção. Você é uma bênção e não você tem uma bênção. Aí eu tenho uma bênção, arranjei essa moça linda aqui, maravilhosa. Essa é a minha bênção. Não. Eu tive uma bênção, comprei um carro novo, mudei de casa. Você é uma bênção. Esse é o contexto hebraico. Não é ser, não é ter uma bênção. Na língua hebraica não existe esse sentido de ter esta bênção. Em outras palavras, não temos nada de Deus, nada se Deus não nos der. Se somos uma bênção, algo vai existir. Por isso Deus ensinou a Abraão que esta bênção deveria ser transmitida de geração a geração. Essa bênção que estava sobre Abraão deveria ser transmitida. Ele não tinha uma bênção que era algo material, mas era algo que poderia ser passado para os seus filhos. Essa bênção pode ser transmitida de uma pessoa com a autoridade de outra. Quantos pais nós temos aqui? Você e eu, nós temos autoridade para abençoarmos o nosso lar. Se o pai não faz isso, ele está sendo omisso. Isso com os filhos, isso com a esposa. As mães, as mulheres, também têm esse poder, a autoridade que Deus deu para abençoar. O marido pode abençoar a esposa, o pai pode abençoar o filho, o sacerdote pode abençoar o povo. A bênção está voltada para um futuro imediato. A partir daquele momento da bênção, uma fonte de vida produtiva e abundante. Então Deus é a fonte e a partir daquele momento aquela pessoa é abençoada. Então como nós temos uma família abençoada? Primeiro, declarando isso. Tendo autoridade como cabeça para fazer isso. O cabeça não é aquele que manda. Eu sou cabeça dessa casa aqui, ó, quero água gelada, Coca-Cola com gelo e limão, e mulher, traz também o chinelo. Isso não é cabeça, isso é um cabeção, cabeçudo, sei lá o que é. O cabeça é o cara que tem a autoridade de Deus para abençoar. O diabo não vai abençoar ninguém. Já viu o diabo abençoar alguém? Ele não tem essa autoridade. Ele está aqui para o quê? Roubar, matar e destruir. Principalmente as famílias. Porque se o diabo se voltar contra uma pessoa, ele está destruindo aquela pessoa. Quando ele se volta contra uma família, você tem pai, mãe, filhos, ele está ali, 3, 4 pessoas, às vezes até mais, sendo destruídas. O povo hebreu sempre teve esse costume de abençoar. Não sei se você reconhece que o povo hebreu é um povo abençoado. Reconhece isso? Eu reconheço em todos os sentidos, hein? Em todos os sentidos. É só ir na hebraica que você vai ver. O pessoal brinca, não tem um judeu pobre, né? Aí o Sérgio, meu cunhado, fala, eu sou judeu pobre. Mas não é. O povo judeu tem isso. Agora, ele está desde criança sendo incitado a abençoar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel 6, 20 a 23. Você sabe quem era Mical? Filha de Saul, esposa de Davi, É aquela mulher que Saul falou assim, ó, quem derrotar esse camarada aqui, Golias, vai casar com a minha filha. E aí Davi ganhou Mical lá de presente. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo, sem se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falasse, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ela desprezou essa bênção. Davi foi para abençoar a sua casa, para abençoar Mical, e ela, olha, o que você vem aí falar? Você estava lá dançando, todo mundo estava te vendo. Ficou estéril. Quantos pais do Crê tem aqui? Quantos ouviram o CD que estava na pasta? 3, 4. Então tá fácil. Quando a gente está cansado, essa ilustração aqui eu peguei desse CD, que é bem interessante. Quantos já tiveram cansados, desanimados, tristes, e alguém deu uma palavra de Deus para você e você saiu daí alegre? Saiu crendo mais. Quantos já aconteceu isso com você? Você estava cansado, desanimado, triste, alguém te deu uma palavra e você saiu cheio de fé. Essa palavra de Deus, uma palavra de edificação na sua vida, te faz bem. Uma palavra na sua vida tem poder, inclusive, para mudar o seu corpo, para fazer transformações no seu corpo. Então eu queria que você fechasse seu olho agora, todo mundo. Presta atenção, pensa que você está com um limãozinho na sua mão, daqueles bem azedos, e você vai espremer na sua boca agora. Faz isso. Espreme um limão na sua boca. Aquele bem azedo, pode chupar até o último caldinho. Pode abrir. Umas caretas aqui. Né, Dolores? Lola tava até ali. Quando você está imaginando que você está chupando um limão muito azedo, a sua glândula salivar começa a salivar ali. Começa a aumentar a saliva. É uma palavra, você não tem limão na mão, mas uma palavra na sua vida, você está ali fazendo com que a sua glândula parótida, a glândula salivar, comece a secretar saliva. Uma palavra na sua vida tem muito poder. Não só para mexer com a sua glândula, você começa a descrever aqui uma lasanha. Quem está com fome, aquela lasanha, a bolonhesa, o queijo bem derretido. Você já começa uma palavra. Espiritualmente, se alguém começar a declarar na sua vida uma palavra, cadê a saliva espiritual, né? Essa palavra tem poder sobre o seu corpo. E isso para o bem e para o mal. Tiago 3, 9 a 10 fala isso. A sua boca pode amaldiçoar ou pode abençoar. Quando você chega para o seu filho e diz assim: seu burro, você tirou 8 na prova, tirou 9,5, você é um burro, seu pai teria tirado 10. O que você está declarando sobre ele? Um peso. Uma palavra de maldição. Quando o marido diz para a esposa: ô, sua gorda, lerda. Quando a mulher diz para o marido: Ô, seu irresponsável, você não ganha dinheiro, você não serve para nada, você não serve nem para sustentar essa casa. Que tipo de palavra, de coisa está caindo no coração daquele que ouve? São coisas boas? Quando você está declarando isso para o seu filho, ou para sua esposa, ou para o seu marido, você está colocando um poder na mente e no coração deles. Às vezes, muitos desses aqui que foram para a intimidade, ou que já foram para a intimidade, têm um momento lá de lembrar essas coisas, coisas que foram faladas e caíram mal no coração. Coisas que foram faladas na sua infância, e você está com aquilo até hoje. Coisas que marcaram uma professora. Uma professora também faz esse tipo de coisa. Alguém que é uma autoridade. Se é um pai ou uma mãe, então, pior ainda. Se é um irmão mais velho. Então, essas coisas nós temos que aprender. Se nós queremos ter uma família abençoada, nós, a primeira coisa, nós temos que começar a declarar essa bênção. A falar essa bênção. Não declarar maldições. Todo dia eu pego o Gabriel e declaro. Ele está na cama ali quase dormindo. Eu declaro, você é abençoado. Talvez você faça isso também. Desde de criança eu declaro isso. Aquela síndrome de filho de pastor, você não vai ter. Todo mundo fala, ah, filho de pastor é rebelde. Filho de pastor, você não vai ser. Essa palavra nós estamos fazendo aqui é meio a quatro mãos. Então eu queria chamar o Daniel aqui, que vai falar um pouquinho também sobre isso. Essa bênção que você pode declarar na vida dos seus filhos, especificamente. Se você quer ter uma família abençoada.
Tem muita coisa aqui. Paz. O Nelson já começou no onde eu queria pegar o ponto. Quando a gente estava conversando sobre como abençoar os filhos, né? Ah, como que a gente abençoa realmente os filhos? E aí me sobrou essa parte aqui, depois ele fecha novamente. Então ele volta, não fiquem tristes. É rápido. Às vezes eu só falo um pouco rápido demais. Você sabe que quando a gente estava conversando, eu pensei assim, bom, como é que eu abençoo o filho? Bom, antes de mais nada, eu preciso gerar um filho. E para isso eu preciso, tem toda uma preparação. Porque isso vai ser um sucesso, esse é o ápice, é um dos ápices da nossa vida. Então eu vou lá e começo primeiro, me preparo para namorar. Faço de tudo que é possível, escondo tudo que são as falhas, vou lá, namoro, acho um pretendente ou uma pretendente maravilhosa, vou lá, namoro, caso. Gasto um dinheirão, caso. Começa ali a minha carreira 2, que virou um só. Quer dizer, parênteses, Fernandos. Não só Fernando, os outros também. Não necessariamente é necessário fazer uma festa de casamento. As mulheres vão me matar. Use esse dinheiro para viajar. Não. Gente, gasto meu dinheiro e invisto naquilo que é o mais importante no momento para mim. Legal. Oh, eu não falei isso, foi um parênteses, calma. Já vi uns rostos aí atrás, vou me estrucidar lá atrás. Mas o que eu quero fazer? Eu me preparo. A minha vida toda foi essa, o momento de estar junto e fazer a minha herança, a minha geração futura, a minha descendência. Passam-se anos, você transpira bastante até gerar um filho, não é nada fácil. As pessoas que dizem, nem fiz nada e gerou 2 filhos de uma vez, eu não entendo como eles conseguem, porque dá um trabalho violento fazer filhos. Gerar um filho é um momento glorioso. Você vai... A sua esposa está grávida, no meu caso. Você passa 9 meses sonhando com aquele momento. Que coisa maravilhosa. Tremendo. E todo dia você diz, como vai ser? Como será que vai ser a forma dele? Qual dela? Dessas crianças podem, de repente, ser gêmeos? Sei lá. Como vai ser isso? E você vai sonhando a cada dia. Cada dia um pouquinho mais. e como vai ser a cor do cabelo, e como vai ser a voz, e como vai ser a capacidade intelectual. E você sonha, 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 sonha. Passa 9 meses curtindo. E no dia que aquela coisinha maravilhosa nasce, acabou sua vida. Mudou completamente. Você não dorme mais, você não janta mais. É tudo em função daquela coisa fofa, maravilhosa. Eu nem, não digo que não. Eu sou apaixonado pelas minhas duas coisas fofas, mas a sua vida muda completamente. Ela cresce, toma 100% do seu tempo e você tem várias coisas para fazer. Ela vem e te mostra um desenho. E você fala, nossa, que coisa linda, ai, que maravilhoso. Falo, opa, papai gostou, ela não fala ainda, ela pensa, né? Papai gostou, vou fazer mais 200 desse. Ela vem com aquele negócio que você não entende, faz um desenho e você, ai, oh, que coisa fofa. E vai lá mais uns 200 daquele. E aquele negócio, você, mas, o que é isso aqui, né? Não consigo entender. E aí ela vem e já começa a se comunicar. Ela está crescendo, está se desenvolvendo. E ela começa a comunicar. É uma expectativa, meu, como que será que a minha filha pensa, ou meu filho, como que eu me comunico com ele, como que eu interajo com ele, e de repente ele vem e fala pra você, papai, olha o que eu fiz, papai, você olha para aquilo e fala, nossa, que coisa linda, filhinho, ele vira e fala assim, ah, papai, eu fiz esse negócio que é um, você não entende nada, fala, olha que coisa fofa, ela vai fazer mais 200 desenhos daquele, aí ela te apresenta o desenho e você fala, já sei, é não, papai, essa bolinha, esse risco aqui, né, na verdade é outra coisa. Isso aqui é você e a mamãe na praia, quando veio a onda, derrubou o nosso castelo de areia, e aí veio o avião, pegou a gente, levou para você, não entende nada. Mas ela tem todo uma história, você fala, uau, meu filho está crescendo. Já não é mais aquela mesma coisa. Que legal, já posso me comunicar com ele. E ele acha legal, porque você fala, nossa, filho, como você é inteligente. Ele faz mais 1 milhão daqueles desenhos. Começa a desenhar na tua roupa, desenha na parede, desenha na tua calça, desenha no teu trabalho que você tem que levar para a empresa. Faz um monte de desenhos onde não deve. E eu preciso abençoar, como o Nelson falou. Eu preciso abençoar essa coisa fofa. Eu preciso ser uma bênção para ela. E ela continua se desenvolvendo. Até o dia que ela cresce, já fica mais esperta, faz novos desenhos maravilhosos, e você já vai e faz uma desse, nossa, isso aqui, filho, então é uma astronave, você já começa a interagir no mundo dela, falando, não, papai, é uma bola e uma trave só. Ela já começa a perder a capacidade, até a hora que ela chega num estágio da vida, não é uma direta, tá? Num estágio da vida, que a comunicação, ela se faz só de, beleza, show, falou, pai. É só isso, não tem outra comunicação. É show, legal, legal, pai. Ah, deixa quieto. Só tem isso, não tem verborragia, não tem interação. Ele não tem essa capacidade. Ele fala assim, tipo assim, pai. Ô, bro, certo, mano. É só isso. Eles só fazem isso. É impressionante. E você, esperando uma reação de altíssimo nível do seu filho, desejando que ele tenha uma postura dessas, você vai conversar com ele, mas ou pede uma função para ele, não consegue fazer nada, não consegue lavar uma louça, não consegue varrer um chão, não consegue arrumar uma cama, porque ele está altamente ocupado. Ele passa a noite inteira trabalhando no Orkut, no MSN, escrevendo coisas profundas. Que não sai do, beleza? Falou? Como foi o filme? Ah, meu, foi legal. O que aconteceu? Nossa, mano, você tinha que estar lá. E aí, o que rolou? Ah, tá, todo mundo lá, mano. É certo. E aí? O que sai disso? Não sai nada. A gente vai ter uma overdose. Prepare-se aí de versículos, hein? E aí você, desesperado... Por quê? Porque aquela coisa fofa que você sonhou, pensou, projetou ideais, vida para aquilo, não está interagindo no mesmo nível que você. Ele está numa outra instância. Aí você vira para o coisinho fofo e fala, ele ficou até as 4 da manhã na internet. Já está numa outra fase, já está crescidinho, né? Já pode ficar até as 4 da manhã na internet. Aí você chega lá às 6 da manhã, que o bichinho no sábado mal está começando a dormir, você vira para ele e fala assim... Levanta, vagabundo! Pai, o que está acontecendo? Vamos trabalhar! Você tem que fazer lição! E começa. O Nelson acabou de falar. Começa a derramar palavras sobre a vida dele. Ou a sua filha se prepara para sair. Hoje eu fui testado em tudo que vocês possam imaginar. Pensando nessa palavra de hoje, Eu ia falar disso e falei, obrigado, Jesus, já entendi. As minhas filhas conseguiram se pintar de uma tal maneira que eu falei, nossa, mas eu não podia falar isso pra ela. Nossa, elas gastaram horas pintando com aquela maquiagem, foi uma coisa diferente. E aí, a sua filha sai, se prepara, se veste, você vira pra ela e fala, aonde você vai? Desse jeito, vestida desse jeito, parece uma... Não pode falar, né? Qual o poder que eu estou jogando em cima dela? O que, que eu estou querendo ministrar isso para ela? O que, que eu estou passando de futuro para ela? Eu estou falando. Às vezes não é no meu filho, é nos nossos filhos aqui. Mas como? Você está fumando ainda? Mas você... Olha o peso que eu estou jogando na pessoa. Ele é uma criança. Aqui a gente está falando de família. Nós somos uma família. Nós estamos falando de bênção. Para os mais novos, no meu caso, abençoando a geração que está vindo. Quem é que está o meu irmão aqui do meu lado, sentado junto comigo, que eu tenho que pensar desse jeito? Ou mesmo no meu futuro, os meus filhos. Qual é a maneira que eu quero tratar eles? Qual é a capacidade que eu tenho? Toda palavra pesada que eu for jogar... Está aí. A Sandra já pôs. Obrigado, Sandra. Vai ser sempre próxima. Ela vai jogando. Não, ainda não, Sandrinha. Segura. Tiago 3 fala só disso. O poder da sua língua. O que um navio gigante... Ele muda de rumo com o seu pequeno leme. Ou que uma pequena faísca põe fogo numa floresta. A nossa língua pode mudar a vida do meu filho com uma palavra. Com uma palavra. E não pode, não convém, irmãos, que se faça assim. Olha lá no finalzinho do 10. Bendizer e amaldiçoar da mesma fonte. Com ela bendizemos a Deus Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Como pode? Da mesma boca procede bênção e maldição? Nelson acabou de falar sobre isso. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. A resposta que eu dou... Próximo. A resposta que eu dou, lá em Provérbios 15, fala assim. A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Você está gerando o que no seu filho? Que tipo de resposta você está gerando no seu filho? Próximo, Eclesiastes 10. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz e os que têm asas daria notícia da palavra. Você fala, essa palavra tem poder, né? Nós acabamos de falar disso. Acabamos de falar, ela muda toda uma história. Você fala, ela repercute. Vagabundo. 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 Vai ficar na mente do cara. Teu filho acabou de receber uma palavra de maldição na vida dele. Preguiçoso. Nós falou várias dessas aí. Devia ter feito mais, mais, mais. Vai repercutir no coração dele. Aquilo, será que não vai gerar uma raiz de amargura? Não vai gerar uma ira incontrolável? Qual o tipo de comunicação ou resposta que eu quero do meu filho? Aqui, a Bíblia mostra claro. Em pensamento, você está dando asas para que isso seja propagado. Se no coração você pensou nisso, você está dando asas para isso. Próximo aí. Porque pelas tuas palavras serás justificado ou condenado. O que eu estou falando para quem está do meu lado? Qual é a minha boca? Próximo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Será que quando eu falo para você, mas parece essa sua roupa indecente, parece... Será que eu estou fazendo edificação da vida dela? Ou tem maneiras e jeitos diferentes de eu ministrar no coração dela que talvez aquilo não seja apropriado? Ou do rapaz, que talvez não seja apropriado gastar a noite inteira na internet, ou o que seja? Qual tem sido a minha postura como cristão? Depois, eu pego as estatísticas do Nelson, ao comecinho da palavra. A tua casa está sendo edificada, eu promovo edificação, ou eu não estou me portando dessa maneira? A vossa palavra sempre seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. agradável. Opa! Você está irritado, você está cansado, você está com vontade de estrucidar. Nas horas mais impróprias, você fala, 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 teu filho não ouve, você fala, fala, ele não ouve, você vai se irritando, você vai se irritando. E, de repente, você solta um petardo na cabeça dele, você destrói... Uba! Você diz, sorte que vocês estão bem longe aí. Meus zigotos, como é que chama esse troço? Perdigotos, sei lá o nome desse troço. Não vão alcançar vocês. Fique tranquila, Osira. Qual é o tipo de palavra que eu dou nessa hora de extremo nervosismo? Quem é que está com problema? Será que é a criança que está me aborrecendo? Ou a pessoa nova na fé que está me aborrecendo? Ou eu, que não tenho capacidade de me controlar, refrear a minha língua e desconto nela, ainda que com razão? Será que foi agradável a postura que eu tomei? Ou que eu deliberei sobre a vida da pessoa? Por mais certo que esteja. Obviamente, não retires a disciplina da criança. A Bíblia garante, pode corrigi-la. Nós devemos disciplinar os nossos filhos. A Bíblia garante disso. Eu devo e nós todos devemos, seja no ambiente familiar, seja no nosso ambiente familiar aqui. É nossa função, minha e sua. Nós temos que disciplinar uns aos outros. Nem que eu discipline ela com vara, ela vai morrer. Mas ela vai estar livre. Mas será que eu só preciso só com vara que essa coisa resolve? Não. Tem maneiras. Eu tenho que pedir para Deus as maneiras diferentes. Como que eu posso? Com sabedoria. Próximo. Com sabedoria se edifica a casa. E com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Pede para Deus. Olha o que é sabedoria. A palavra de Cristo, Colossenses 3, próximo. Colossenses 3, 16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão os vossos corações. Qual tem sido o ambiente na sua casa? Tem sido palavra de Deus? Ou tem sido Universal Movie Channel, sei lá o nome? Discovery Kids Channel. Na minha casa tem Discovery Kids Channel. Ou tem sido Globo, SBT e qualquer outra dessas? O que que eu tenho deliberado na minha, ao meu alrededor, na minha casa? Tem sido programação esportiva? Pode ser. Não é errado. Será que convém só esportiva? Tem sido programação música do mundo? Música caipira? Que não seja cristã? Música rock que não seja cristã? Será que tem influência sobre a minha vida e aqueles que estão à minha volta? As palavras têm poder. Se as palavras têm poder, cada música que não fala do amor de Deus, ou que fala contra Deus, ou cada filme que mostra prostituição, ou cada filme que mostra divisão familiar, tem poder. Elas ecoam. Elas ficam na tua residência. Ficam lá, bate na parede e volta, bate na parede. E o Satanás fala, oba, tá maravilhoso isso aqui. Vou usar isso para mim. Tem poder, a Bíblia não é mentirosa. E qualquer coisa que alguém esteja pensando lá, tem poder. A Bíblia não é mentirosa. Eu tenho que mudar esse ambiente. Para isso, eu devo buscar na palavra de Deus. Eu devo buscar em humildade, ó, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O que é temor a Deus? Medo? Temor a Deus é medo? Ou é respeito? Respeito àquilo que Ele é, devoção àquilo que Ele é, o que Ele foi, o que Ele será eternamente, o que Ele tem feito para a minha vida, o que Ele tem colocado sob a minha guarda. O que é temor a Deus? Se eu sou temente a Deus, há uma postura diferente no meu lar. Na minha casa também tenho várias dificuldades. Não, acho que não. Todos nós temos. Mas cabe a nós, Senhor, lendo a sua palavra, me traz sabedoria, me traz inteligência. Abre as janelas dos céus, derrama sob medida nessa casa. Precisamos mudar esse nosso ambiente. No Provérbios 22:6, ali embaixo, já pregaram aqui várias vezes nesse púlpito, instrui o menino no caminho em que deve andar. Não é, olha lá, vai lá, filhote, vai lá na igreja que faz bem. Lê aí, você tem que ler a Bíblia. Vamos lá, você não está lendo a Bíblia. É junto, não é vai lá, qual é o caminho bom. É junto, filhote, vem cá. Vamos ler a Bíblia agora à noite? Antes de dormir? Vamos orar agora à noite juntos? Vamos gastar um tempo em família orando na hora do almoço? O nosso almoço em casa é uma loucura. São todos agitados, todos ativos, você não consegue manter ninguém sentado, inclusive eu, por muito tempo. É um exercício isso. Trazer um novo momento dentro de casa. Com esta mudança de pensamento e atitude, eu começo a ter deliberação. Eu consigo abençoar quem está do meu lado, quem está ao meu redor. Minha esposa, meus filhos. E até quando ele envelhecer, ele não se desviará dele, do caminho. E a Bíblia garante, em Isaías 54:13, que todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos teus filhos será abundante. Provérbios 14:26-27, no temor do Senhor, crendo que o Senhor tem aquilo que é o de melhor para nós, a firme confiança. Esteja em paz. O Senhor vai tratar de cada coisa na sua casa. E Ele será um refúgio para os seus filhos. Na hora do momento que a coisa pega, eles sabem quem buscar a solução. É em Deus que ele vai buscar. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Eu quero isso para os meus filhos. A Bíblia me garante. Deus, quando fala, ele sempre fala desse jeito. Ele sempre levanta. Ele sempre traz vida. Deus está sempre, sabe o que é? Animado. Cheio de ânimo. Ah, o cara é animado. Não, está cheio de ânimo. Presença de Deus. É o sopro de Deus, é o ânimo de Deus. Isso é ser animado. Quando Deus vem, ele sempre faz isso. Ele levanta os seus. Ele chega lá para Gideão, não manda um anjo. Em Juízes 6, ele não fala. Vai lá, o anjo vai lá e fala com Gideão. Deus é contigo? Quer ver? Vamos ler lá. E aí Gideão fala, ai meu Deus, mas quem sou eu? Abre aí, Juízes 6, estou acabando, gente. Mais ou menos, não. Pode vir, não. Você fica aqui em cima já. Juízes 6. Lá no 11. Juízes 6, 11. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Havia um problema de Israel ali, sério, com os midianitas. E aí, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, e ele continua lá, ai Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que o meu milheiro, e ele vai lá, é o mais pobre de Manassés, é o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ainda ele fica duvidando de Deus. E Deus... Obrigado, meu filho. Ele fica ainda duvidando de Deus. Mas Deus, mas será que sou eu mesmo? Então me mostra que você... E ele vai lá e pede para molhar. Primeiro molha uma coisa, depois molha a outra, que é o orvalho, cai à noite, pega a terra. Leia lá Juízes 6. E Deus está falando... Gideão, é contigo, meu. Leva o teu povo, vai até o riacho. E aí a história continua. Leia que é bem legal. Deus sempre levanta. Cuidado com a sua e a minha palavra. Em número 6. Abre lá. Número 6. Ou pode ler aqui. Se quiser pode ler aqui. Número 6, 22 e 27. Isso eu peguei para mim, gente. Isso eu faço com minhas filhas todos os dias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meus nomes sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Sabe o que estava fazendo? Derramando poder, levantando a geração futura, ensinando que eu devo fazer isso todos os dias. Eu faço todos os dias isso. Minhas filhas falam assim: ai pai, já sei essa história. E elas brincam e viram a competição. Mas todos os dias eu viro para elas e falo assim: ei, papai tem duas coisas para falar para vocês. Ah, elas só param, assim, as duas param. Tenho duas filhas, né? Uma de 6 e uma de 2. E vai fazer 3. Aí ela fala assim: primeiro, eu amo vocês. Segundo, Deus te abençoará todos os dias da sua vida. Sabe por quê? Porque você é uma bênção. Você é especial. Aí eu vou falando, vou ministrando. A sua vida espiritual será uma bênção. Todos os dias elas ouvem isso. A sua... quando eu tô com elas, né? Quando eu não tô viajando, obviamente. A sua vida de escola será uma bênção. Os seus estudos, a sua vida profissional será uma bênção. Os seus amigos serão abençoados pela sua presença. Os seus professores sairão abençoados porque você está lá. O seu marido, porque as duas são mulheres, o seu marido será uma bênção. Eu não tenho medo daquela história: ah, quando eles forem casar, vier um garanhão lá, um grandalhão, um monstro, um gavião em cima delas. Eu não tenho essa preocupação. Sabe por quê? Por mais ciumento que eu seja. Porque eu, todos os dias eu estou declarando: o seu marido será uma bênção. Os seus filhos serão uma bênção. Todos os dias. Mas sabe de uma coisa? Ah, o que, papai? Já sabe, né? Elas falam: what? Somente se você tiver o que no seu coração? Jesus! Sai berrando lá: Jesus! E as pessoas vão olhar para você e vão ver o brilho de Jesus na sua vida. Oh, todo dia elas ouvem isso. Por mais que eu me irrite com elas, eu tento achar uma solução para ensiná-las, fazer de uma forma diferente. Falo: Senhor, tenha misericórdia, me ensina agora. Mas ela fez uma tragédia, fez: Senhor, eu tenho que corrigir, me dá estratégia. Como que eu disciplino? Como é que eu castigo? Como é que eu ponho elas em aprendizado constante? Como é que eu levanto elas em vez de abaixar? Será que eu não posso usar? E essa roupa? Será que se a gente misturasse as cores não ficaria diferente? Ou será que se eu dormisse, usasse o Orkut meia hora menos, não seria mais proveitoso? Não sei, tem que achar soluções. Deus tem a sabedoria através da palavra. Quanto que a gente está ouvindo a palavra dentro de casa? Não é só no culto de domingo. Todos os dias elas ouvem isso. Vão dormir à noite: Bíblia, leitura de Bíblia e oração. Por menor que seja, por mais simples que seja, ela é uma criança. Eu não posso ficar lá agora: vamos lá, criança, senta, vamos ouvir salmos inteiros. Não, não dá. Um detalhezinho, alguma coisa que imprima no coração dela uma presença de Deus. Ela vai se lembrar a vida inteira que algo foi imprimido, foi impresso no seu coração. Amém, povo?
Dá para ver como que você pode ter e abençoar a sua família, hein? Quando Deus falou lá para Abraão, né, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Como é que essa bênção chega até cada um de nós hoje? Abra sua Bíblia em Gálatas 3, 7 a 9. Gálatas 3, 7 a 9. Sabei, pois, que os da fé que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não dizia aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Deus, quando falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus estava no plano de Deus, Jesus. Através de Jesus, eu e você somos abençoados. Eu e você temos condição de abençoar os nossos filhos, de abençoar a nossa esposa, ou a esposa abençoar o marido. Ah, mas pastor, eu não tive um pai assim, queria ter um pai que nem o Daniel. Meu pai não fazia isso comigo. Meu pai só me jogava para baixo. Ou meu pai só abusava de mim. Meu pai só me batia. Eu só via meu pai violento. O meu pai bêbado, o meu pai jogado, ou minha mãe se prostituindo. Será que isso é desculpa? Você sabe quem era o pai de Abraão? Quem que era o pai de Abraão? Vamos ver aqui, Josué 24, 2 a 3. Como eu falei desde o começo, Abraão é um cara enigmático aqui. Ele é um cara que é importantíssimo para a nossa vida hoje. Olha o que diz aqui. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Josué 24, 2 e 3. Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, também multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. O pai de Abraão fazia deuses, servia a outros deuses. O pai de Abraão não tinha essa capacidade de abençoar. Ele não tinha Deus. E mesmo assim, Abraão, Deus falou, sê tu uma bênção. Talvez você não tenha um pai que tenha te abençoado. Talvez seu pai nunca tenha te colocado para cima. Talvez ele tenha te destruído. Talvez ele tenha te humilhado. Ou sua mãe, ou a professora, ou o irmão mais velho, ou o irmão mais novo, ou algum tio, ou padrasto, ou avô, não sei. Alguém. Mas Deus tem poder de transformar essa maldição em bênção, através de Jesus. Jesus pode fazer isso na sua vida. E se Deus fizer isso na sua vida, você pode fazer isso na sua família, na sua casa. E pode ter uma vida e uma família abençoada. Deus pode mudar essas coisas. Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e pensasse um pouquinho nisso. Como foi, ou como tem sido a sua vida? Queria chamar as pessoas do louvor aqui, o Ministério do Louvor. Talvez você não tenha sido amado pelo seu pai. Talvez você não tenha sido levantado. Mas esse é o momento que você pode perdoar o seu pai e sua mãe. Ah, mas eu já me batizei. Se isso está ecoando na sua mente, esse perdão precisa ser dito. Mas meu pai já morreu. Perdoe ele no seu coração. Peça a Deus que te dê perdão. Muitas vezes eu converso com jovens ou com pessoas e elas não conseguem perdoar. Porque acham que perdoar é um sentimento. Perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma atitude. Você não precisa sentir para depois perdoar. Você precisa tomar a atitude de perdoar. E depois você vai sentir. Talvez você tenha tido essa situação na sua vida e você quer perdoar. Quer que Deus, através de Jesus, apague essas coisas do seu coração. Essas imagens ruins, esses traumas, essas coisas que ecoam na sua vida até hoje, que te impedem de abençoar os seus filhos. Se você tem essas marcas e quer perdoar, e quer esquecer, quer que Deus apague, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Deus está aqui para sarar. Deus aqui está aqui para mover. E nós queremos pedir teu Espírito Santo, Senhor. Teu Espírito Santo, vem mover, Senhor. Vem sondar o nosso coração. Marcas que tivemos na nossa vida, Senhor, que são duras, que até hoje nos fazem sermos inferiores, que até hoje nos trazem sentimentos ruins quando lembramos daquilo. Nós queremos perdoar essas pessoas agora. Fique em pé no seu lugar, se você quer fazer isso. Nós queremos orar com você. Se você não tem essa liberdade, você não vai ter essa liberdade de abençoar a sua família. Você não vai ter essa liberdade de ter um casamento diferente, uma família diferente. Você vai repetir talvez os mesmos erros que seus pais fizeram com você. Por isso é importante esse perdão. Por isso é importante que o Espírito Santo toque o seu coração. Vem, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Vem tocar sobre essas vidas, Senhor. Senhor, nós queremos que essas vidas não tenham um sentimento apenas de perdão com seus pais, com as pessoas que os marcaram, que os magoaram. Eu, Senhor, nós queremos que essas vidas tenham esta atitude de perdoar, Senhor. De declarar, eu perdoo. Declare aí no seu lugar, eu perdoo. Eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe, eu perdoo meu professor, eu perdoo aquele que me magoou, aquele que me marcou. Eu perdoo em nome de Jesus. Declare isso na sua vida, com a sua boca. Declare, Senhor, eu quero perdoar essa vida, mesmo que eu não sinta. Eu quero perdoar, Senhor. Eu quero perdoar meu pai que abusou de mim. Quero perdoar meu tio que me magoou, que me marcou. Se eu fui lavada pelas águas do batismo, Senhor, eu fui renovado. Mas existem marcas que ainda continuam, Senhor. Então eu quero, em nome de Jesus, declarar que essas vidas são perdoadas, que essas coisas, essas palavras não têm poder mais para atingir a minha vida, para mudar a minha família, para me impedir de abençoar os meus filhos, a minha esposa, o meu marido. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre essas vidas agora liberdade, Senhor. Quero declarar sobre essas vidas libertação. Quero declarar sobre essas vidas a tua bênção. Bênção, Senhor, que é liberdade para prosperar, liberdade para multiplicar, liberdade para serem fecundos, liberdade para serem prósperos. Eu quero declarar sobre essas vidas agora, Senhor, através do perdão, Senhor, através do perdão, em nome de Jesus, que saiam desse lugar, Senhor, com algo novo nos seus corações. Eu queria orar também para aqueles que talvez não tenham essa capacidade de abençoar, serem constantemente declarado atitudes negativas com seus filhos, com a sua esposa, com a sua mulher, com seu marido. Queria orar com você, queria que você ficasse em pé no seu lugar também. Você pode, em atitude de arrependimento, falar: Senhor, eu não quero falar mais isso para o meu filho, Senhor. Eu não sabia. Eu não tinha dimensão do que estava fazendo. Eu não quero mais declarar isso sobre o meu marido. Eu não quero declarar mais isso sobre a minha esposa. Eu quero ter na minha boca palavras de bênção. Eu quero ter na minha boca, no meu coração, algo que edifica, algo que transforma, algo que muda. Você pode declarar no seu lugar: Senhor, me perdoa também, Senhor. Me perdoa. perdoa, Senhor. Porque muitas vezes, mesmo com a vontade de acertar, tenho errado. Mesmo com a vontade de abençoar, eu amaldiçoo. Oh, Senhor, o calor da raiva, ou das coisas erradas que eu vejo, eu não consigo abençoar. Transforma meu coração agora, Senhor. Transforma meu coração. Transforma minha mente. Transforma as minhas palavras. Transforma as minhas ações. Eu quero, Senhor, ter palavras de edificação. Eu quero ter palavras e atitudes que abençoam a minha casa, que abençoam a minha família, que abençoam os meus filhos. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção na vida deles, Senhor. Eu quero ser uma bênção na minha família. Nós abençoamos essas vidas também, Senhor. Com o teu perdão, com o teu poder, com a autoridade de Jesus, para abençoarem, para serem pessoas que abençoam. Nós queremos fazer isso nessa noite. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, com a sua família. Talvez se ela estiver lá atrás ou lá no fundo, eu queria que você estivesse com a sua família aí, junto. Abençoe a sua casa, a sua família. Nós vamos ter um tempo disso agora. Você pode abraçar sua esposa, pode abraçar seus filhos. Se você está sozinho, eu queria que você estivesse com alguém na sua pequena família. Alguém que está na sua pequena família. Se você está... Não quero ninguém sozinho, amém? E você vai declarar isso. O cabeça do lar vai declarar isso. A mulher vai declarar isso. Vai declarar bênção nesse momento. Bênção sobre os filhos. Bênção sobre a mulher, bênção sobre os relacionamentos, bênção sobre o futuro, bênção sobre os relacionamentos, sobre a casa, sobre o trabalho, em nome de Jesus. Nós queremos aqui, Senhor, estamos nesse mês da família para abençoar, Senhor, para abençoar os nossos filhos, para declarar sobre eles que eles são teus filhos. Que eles estão no teu caminho, Senhor. E nós estamos juntos para te servirmos. Oh, Senhor, que a tua glória seja derramada sobre eles. Que a tua glória seja derramada sobre a minha esposa. Que a tua glória seja derramada sobre o meu marido. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Dá-me palavras, Senhor, de bênção. Sobre o seu futuro. Sobre as suas escolhas, as escolhas que meu filho tem que fazer, Senhor, as atitudes, sobre a conversão dele, aquele que ainda não é convertido. Senhor, toca sobre o seu coração, converte esse coração, Senhor, quebra, quebranta a dureza, tira a cegueira espiritual. Eu quero declarar em nome de Jesus que a minha família é uma família abençoada, que nós fomos autorizados para prosperar, nós somos autorizados para multiplicar, nós somos autorizados para sermos fecundos, nós somos autorizados a termos sucesso na nossa vida, a termos relacionamentos sadios, a termos pessoas que nós amamos e abençoamos. Nós declaramos isso, Senhor, como cabeça da nossa casa. Nós declaramos isso como mulheres, como colunas. Declaramos isso como filhos que podem declarar sobre a sua casa. Somos nossos pais que não te conhecem. Senhor, nós declaramos esta bênção, essa autoridade para abençoar, Senhor. Nós somos essa igreja, Senhor, que abençoa a família, que odeia o divórcio, que odeia a separação. Então, Senhor, abençoa a nossa casa, Senhor. Nós queremos, durante todo esse mês, declararmos isso, Senhor. Declaramos a tua bênção, a bênção de Abraão, a bênção que estava sobre Abraão e que vem para nós através de Jesus, o sumo sacerdote, o Cordeiro Santo. Nós declaramos sobre cada um da nossa família esta bênção, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Nós queremos, durante todo esse mês, estar declarando na sua família, na sua casa, na família das pessoas que você conhece. Então, convide para domingo que vem, para cenar de oração. Nós queremos declarar isso em nome de Jesus. Tenha uma família e uma semana abençoada. Amém? Aleluia. A misericórdia é pra sempre. Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre.
Povos te exaltarão de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Misericórdia pra sempre, Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre.